Poesia erotica. Quando o 25 de Abril derrubou a censura, surgiram no mercado livreiro obras até aí clandestinas. Uma delas, que logo em 1974 viu a luz do dia, foi uma edição do Livros do Brasil, onde no pós-fácio João Palma Ferreira escrevia as palavras que vamos ouvir no início de uma poesia erótica dedicado ao livro dos livros do amor, o Kama Sutra. O Hindustão foi a pátria da arte de amar. Os Kama Sutra de Vatsyayana, os Kama Shastra de Kukoka, o Pancha Sakya de Dji Otirisha, o Rati Mankari de Djavadiva, o Anuya Runuya de Kuliya Nul, o Samaya Matrika de Ksemendra e as lições de uma medianeira de Damodara Gaptareli são obras que refletem o desenvolvimento dos livros religiosos, os sutras, os puranas e os tantras, após a invenção da escrita sânscrita, e que motivam entre os séculos 8 e 16 uma verdadeira renascença da poesia hindu. De todas as obras sobre o amor que o Hindustão nos legou, a mais universalmente conhecida é a dos Kama Sutra, verdadeiro tratado sobre os homens e as mulheres, seus costumes e vínculos, como sublinhou o primeiro tradutor inglês no século XIX. E na qualidade de manual de erotologia, os Kama Sutra jamais foram ultrapassados. É esta, aliás, a conclusão a que chegamos quando, por acaso, reunimos na nossa mesa de trabalho algumas versões dos Kama Sutra, editadas por vezes sem quaisquer escrúpulos ou com simples objetivos comerciais. A grandeza do texto, o preceituário psicologista e o seu invulgar roteiro de conhecimentos e práticas, as mais variadas, acabaram por dominar os obscuros tradutores, impondo-se-lhes com toda a severidade que possuem aquelas obras que quase magicamente penetram na intemporalidade e até na lenda. E hoje, neste caminhar para o fim do século XX, quando os Kama Sutra podem circular à luz do dia em Portugal, também o velho texto exerce sobre nós a mesma sedução. O capítulo 2 fala do amplexo, do abraço e do beijo. Vamos ouvir a parte que se refere ao beijo. Pretendem alguns casuístas que não há ordem nem tempo fixo para o abraço, o beijo e a pressão da ponta dos dedos ou o arranhar das unhas, pois tudo isto em regra deve fazer-se antes da relação carnal, ao passo que os golpes e a emissão de sons acompanham geralmente o referido ato. Na opinião de Vatsyayana, tudo é bom em qualquer momento, dado que no amor não há ordem nem tempo. Na altura da primeira cópula, deve-se usar moderadamente do beijo e das demais práticas mencionadas, não as prolongando e alternando-as com o que sucederá nas repetições seguintes, a fim de incendiar o amor e de exercê-las ao mesmo tempo. O beijo aplicar-se-á na testa, nos olhos, na face, na nuca, no peito, nos seios, nos lábios e no interior da boca. Os naturais do país de Lat beijam também no cotovelo, nos braços e no umbigo. Para Vatsyayana, este beijo, além de um excesso, é usança daquele povo que não convém imitar. Relativamente a uma jovem, usam-se três tipos de beijos. O beijo nominal, o beijo palpitante, o beijo patético. Quando uma jovem toca somente a boca do seu par, sem que adiante mais nada, pratica o beijo nominal. Quando uma jovem, arredando todo o pudor, toca o lábio que lhe prima a boca e, portanto, move o lábio inferior, que não o superior, dá-se o beijo palpitante. Quando uma jovem toca o lábio do amado com a língua e, cerrando os olhos, agarra nas mãos dele, executa o beijo patético. Outros autores descrevem mais quatro tipos: o beijo reto, o beijo inclinado, o beijo voltado, o beijo apertado. Quando os lábios dos dois amantes se põem diretamente em contacto uns com os outros, trata-se do beijo reto. Quando as cabeças dos dois amantes se inclinam sobre a outra e eles se beijam nesta posição, diz-se que é o beijo inclinado. Quando um dos dois parceiros volta o rosto do outro, tomando-lhe a cabeça ou o queixo, que beija, verifica-se o beijo voltado. Enfim, quando o lábio inferior é pressionado com força, realiza-se o beijo apertado. Há também uma quinta espécie, chamada o beijo grandemente apertado. Pratica-se tomando o lábio inferior entre dois dedos, então, após tocá-lo com a língua, comprimem-se os lábios fortemente contra ele. Poderíamos alongar-nos acerca da arte de beijar, dos meios de que se serve, das situações que provoca. Todavia, muitas das suas maneiras apenas são comuns a pessoas de intenso erotismo. Refira-se ainda o beijo do lábio superior pelo homem, quando ela, por seu turno, lhe beija o lábio inferior, o beijo em pleno, de lábios comprimindo fortemente os daquele que não tem bigode, o combate da língua, em que esta toca os dentes, a língua e o palato que se lhe oferecem, e também a pressão dos dentes dele ou dela sobre a boca dela ou dele. Por via de regra, o beijo é de quatro espécies que são o moderado, o contraído, o forte e o suave, conforme a parte do corpo sobre que incide. Quando ela, depois de olhar o rosto do amante adormecido, o beija com intenção ou desejo, diz-se aqui do beijo que incentiva. Quando ele está alheio ou amuado, ou absorto nas suas preocupações, e é beijado pela amante, chama-se ao ósculo o beijo que distrai. Quando o homem, ao chegar tarde a casa, beija a sua bela adormecida, demonstrando assim que a deseja, dá-lhe o beijo que desperta. Em tais circunstâncias, ela poderá fingir que dorme, tanto para o observar, como para corresponder segundo a própria vontade. Quando se beija a imagem de alguém refletida num espelho ou na água, ou ainda a sombra que se projeta numa parede, trata-se do beijo de declaração. Quando se beija uma criança que se tem sentada nos joelhos, uma pintura, uma imagem, etc., na presença da pessoa amada, chama-se, neste caso, o beijo de transmissão. Quando à noite, no teatro ou numa reunião de casta, um homem beija o anelar da mulher que está diante de si, levantada, ou o dedo do pé, se sentada, ou quando ela, afagando o corpo do amante, deita a cabeça nas suas pernas, ao jeito de querer dormir, de modo a inflamá-lo, e que lhe beija a perna ou o dedo grande do pé, consuma-se o beijo demonstrativo. A propósito destas variedades, eis o seguinte versículo: seja o que for que um amante faça ao outro, este deve retribuir, trocando beijo por beijo, carícia por carícia, pancada por pancada. Thank you. O Poesia Erótica de hoje foi preenchido com o excerto do famoso Kama Sutra. Se o comprar, escolha uma edição de confiança. Os exageros chegam ao ponto de editar um Kama Sutra com as várias posições de cavalgar uma Kawasaki. Sim, uma moto. Há gostos para tudo. Ouvimos Poesia Erótica.